oportunidades. Olá, muito boa tarde, boa quinta-feira para você. Hoje é 11 de dezembro de 2025. Este é o fechamento de mercado. Eu sou Carla Mendes e a partir de agora você confere quais são os principais destaques dos mercados agropecuários realizados nesta quinta-feira, a partir de agora. Quinta-feira termina com estabilidade nos preços do boi, tanto no físico quanto na B3. Açúcar devolve altas e fecha com leves perdas após pressão do petróleo na Bolsa de Nova York. Preços do café arábica fecham em alta nesta quinta-feira, ainda com o apoio de menores exportações brasileiras. Fraqueza do dólar traz suporte e milho em Chicago se valoriza nesta quinta-feira. Preços caem na B3. Preços da soja cedem no Brasil, com recuo do dólar em Chicago lateralizado.
E nesta quinta-feira nós vamos direto ao mercado do boi gordo, trazendo a informação de que segue a estabilidade das movimentações, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Mas, entre algumas das praças pesquisadas e monitoradas por nós, aqui do Notícias Agrícolas e também pela Scott Consultoria, algumas baixas foram registradas, como foi o caso, por exemplo, de São Paulo, com uma queda de quase 1% no preço da arroba, que fechou o dia com R$319,43. O mês de dezembro acaba sendo mais curto para os negócios em função das festas de final de ano e acaba que isso reduz a atividade dos frigoríficos, em especial às sextas-feiras, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Muitos já anunciaram inclusive as suas férias e afirmam que deverão seguir com os abates somente até o próximo dia 19 de dezembro e a partir do dia 22, portanto, as escalas já mostram-se mais reduzidas, alongando, portanto, os prazos de abate. Os frigoríficos pequenos e médios têm operado com escalas entre 7 a 8 dias, também de acordo com o que pudemos apurar, patamar semelhante ao do mesmo período do ano passado. Já os grandes trabalham com escalas mais longas, entre 12 e 15 dias, e alguns já empurram seus abates para o início de janeiro. Nós estamos monitorando porque isso pesa diretamente nos preços da arroba e a gente está de olho nessa informação para você. Esse é um movimento típico do final do ano, quando as festividades acabam diminuindo o ritmo da indústria e estendem as escalas. Quem nos fala um pouco mais sobre isso é o Raul Berto, head de pecuária da Agrifato, sobre esse atual momento, em especial o comportamento das escalas. Vamos acompanhar.
A gente está falando aí de um mês de dezembro, praticamente temos aí Natal e Ano Novo caindo no meio da semana, então inviabiliza muito a sexta-feira. Já temos aí férias anunciadas em alguns frigoríficos, com escala, com abates acontecendo até o dia 19, então 19 a gente está falando da semana que vem, né? Então praticamente a partir do dia 22 a gente vai ter escalas muito reduzidas, e isso faz com que as escalas elas aumentem. E aí, por curiosidade, né, o pessoal tem falado muito sobre essas escalas alongadas. Por curiosidade, do ano passado a gente teve aparentemente a mesma quantidade de dias aí que estamos tendo atualmente. Então, se a gente for dividir, né, entre frigoríficos pequenos e médios, a gente está falando aí de escalas entre 7 e 8 dias, pequenos e médios, tá bom? E é mais ou menos esse mesmo número que nós estávamos tendo aí no ano passado. Quando a gente fala de frigoríficos grandes, a gente está falando de escalas aí acima de 12 dias, de 12 a 15 dias no ano passado, e hoje temos aproximadamente isso, né? Alguns frigoríficos aí empurrando para janeiro, já principalmente os frigoríficos grandes. Assim, é um cenário aí que a gente vem observando que acontece rotineiramente aí no final do ano, né? Nesses últimos dias do ano, por conta das festas.
Essa entrevista completa, inclusive concedida à jornalista Andressa Simão durante o programa Pecuária em Mercado, você pode conferir no noticiasagricolas.com.br, esta e outras que foram destaques no programa, na edição do Pecuária e Mercado dessa quinta-feira. Preços na tela do mercado físico para você acompanhar. Região Sudeste de Mato Grosso, R$ 304 por arroba, Sudeste Mato-Grossense, preços em queda. São Paulo, interior de São Paulo, Araçatuba é a praça. R$ 322 por arroba, estável o preço. E no Pará, região de Marabá, R$ 300 por arroba, também estável. Nesta quinta-feira, levantamento da Scott Consultoria. Vamos agora ao mercado futuro do Brasil, preços na B3. O dezembro, para arroba, fecha com R$ 319,90, uma pequena alta de 0,02%. Já o janeiro, estável, mas do lado negativo, 0,03% de queda, R$ 325,80 por arroba, e fevereiro, R$ 326,95, subindo um pouquinho, 0,02% nessa quinta-feira. Agora a gente vai direto ao mercado do açúcar. A gente olha para esse mercado ainda com um cenário de fundamentos que traz bastante volatilidade, mas hoje o que pesou bastante foi a movimentação do dólar e também do petróleo. O dólar, essa queda forte que o dólar exibiu hoje, frente não só ao real, mas frente a outras moedas, essa queda forte, ela trouxe algum suporte às cotações do açúcar, do café e de outros ativos, mas no caso do açúcar especificamente, agora sim, a queda do petróleo acabou tirando esse suporte que a alta do dólar trazia, e o mercado fechou em queda nas bolsas, tanto de Nova York quanto de Londres. Então o mercado foi monitorando esses dois cenários, dólar e petróleo, e decidiu fechar o dia em campo negativo. O mercado também está atento ao comportamento dos seus pares, como o caso do etanol, por exemplo, e há as informações de que com os preços mais fracos, o etanol perde competitividade e aumenta a tendência de que as usinas ao redor do mundo destinem maior volume de cana para a produção de açúcar, ampliando a oferta global deste produto, como já está previsto, superávit e pressão sobre os futuros, portanto, negociados nas bolsas, que é o que a gente checa a partir de agora. Preços da Bolsa de Nova York na sua tela para você acompanhar. Contrato março, 14,00 mais 85 por libra peso, 6 pontos de queda. Maio de 26, 14,00 mais 14,00 mais 47 por libra, é uma queda de 2 pontos. Julho, 14,00 mais 45, 1 ponto de baixa. Preços em Londres. Londres fecha com março valendo US$ 424,20 a tonelada, com uma baixa de 190 pontos. O maio, US$ 421,80, 190 pontos de baixa. O agosto, US$ 418,20 de queda nesta quinta-feira. Mercado do açúcar, portanto, fechando em campo negativo os negócios de hoje, deste 11 de dezembro. Direto agora, as cotações do café. No café, o dia também foi de volatilidade e mesma situação. Olho vivo no dólar, e o dólar subindo deixou o real mais desvalorizado, deixa o café brasileiro menos competitivo. E nisso, nós temos então esse fechamento de preços em lados opostos. Apesar da alta do dólar, nós poderíamos ter da baixa do dólar, deu esse suporte ao Arábica, porém, de outro lado, nós temos essa condição de o Vietnã ainda influencia muito os preços do Robusta negociados em Londres, e por lá há previsão de algumas chuvas, há previsão de olhar para as exportações, que no caso do Vietnã, ao contrário do que aconteceu no Brasil com o recuo nas exportações de novembro, as exportações vietnamitas aumentaram. Então uma coisa pela outra vai deixando o mercado do Arábica e do Robusta, nesta quinta-feira especificamente, trabalhando e fechando o dia em lados opostos. Foi isso que foi movimentando as bolsas nesta quinta-feira. De acordo, inclusive, com os números que foram divulgados pelo CCafé nesta semana, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, as nossas vendas externas tiveram um recuo de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Se olharmos para a condição, por exemplo, das exportações do Vietnã, o Escritório Nacional de Estatísticas do Vietnã informou que as exportações em novembro aumentaram expressivos 39% em relação ao mesmo período de 2024, e que as exportações de janeiro a novembro no acumulado indicaram um aumento de 14,8%. Além de tudo, ainda há previsão de chuvas durante o pico de período de colheita no Vietnã, o que também acaba dando certo suporte aos futuros do Robusta negociados na bolsa inglesa. Vamos checar as cotações? Primeiro, café arábica na bolsa de Nova York. Fechamento com altas expressivas. Nós temos o dezembro fechando com 4 dólares e 5, mais 45 por libra peso, 465 pontos de alta. O março de 26, 3,76 mais 20 por libra, e uma alta de 390 pontos. E o maio de 26, 3,58 mais 90, com uma alta de 370 pontos. Preços agora em Londres. Nós temos o janeiro terminando o dia com 4.206 dólares por tonelada e 15 pontos de queda. O março de 26, 4.107 dólares e 31 pontos de baixa. O maio fecha com 27 pontos de queda, 4.038 dólares por tonelada. Agora, mercado físico do café arábica aqui no Brasil. Nós temos Guaxupé terminando o dia com R$ 2.284 por saca e uma alta de 0,9%. Campos Gerais, R$ 2.315, também em Minas Gerais, estável, sem variação. E para Franca, São Paulo, R$ 2.400 foi a referência do final dessa quinta-feira, também estável, sem variação. Subiu Nova York, perdeu o dólar, os preços ficam estáveis, portanto, na maioria das praças de comercialização, na maior parte das praças pesquisadas aqui no Brasil pelo Notícias Agrícolas. Bom, falamos de açúcar e café, vamos falar agora de milho. O milho, nesta quinta-feira, também teve um dia de lados opostos para bolsas. Para a bolsa, Chicago de um lado, B3 de outro. O milho na bolsa de Chicago encontrou suporte na queda do dólar, fechou em alta, e olhando também para outros cenários, em especial o cenário de exportações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ainda uma competitividade muito forte no cenário global de exportação de milho. Hoje o USDA anunciou novas vendas, e as vendas, nessas vendas diárias que o USDA traz, sempre que são vendas de 100 mil toneladas ou mais para o mesmo destino, feitas no mesmo dia, o USDA precisa informar o mercado. Hoje informou vendas novas de milho para destinos não revelados, e isso traz um suporte adicional às cotações, o que é muito positivo, mostrando essa força ainda do cereal norte-americano. E essa baixa do dólar também, diminuindo a competitividade do milho do Brasil, dá mais força ainda para Chicago. Fora que o mercado vai se ajustando e tem fundamentos positivos com boas projeções para o cenário de oferta e demanda dos Estados Unidos. Vamos lembrar que nessa semana o USDA reduziu os estoques finais norte-americanos em 3 milhões de toneladas e aumentou as exportações para um recorde estimado de mais de 81 milhões de toneladas. Então, milho em Chicago tem um suporte importante. Fora que o trigo também subiu, de olho nas negociações para finalização da guerra ali na região do Mar Negro, e isso também ajudou os preços do milho. Na B3, nós temos dois cenários: a baixa do dólar e a melhora das condições climáticas para a safra aqui do Brasil, em especial nessa nossa safra de verão, mas também para a soja, o que reduz, mas não elimina, as preocupações em torno da safrinha 2026. Foi isso que hoje movimentou os mercados, e claro, né, essa insegurança ainda sobre a nossa oferta, enfim, ela está no radar. Mas de outro lado, nós temos também uma demanda que internamente dá alguma sustentação às cotações do milho, principalmente no interior do país, onde regionalmente nós temos ainda pontos fortes de demanda. Vamos ver os preços? Na Bolsa de Chicago, a gente tem pequenos ganhos, mas fechamento positivo, como eu adiantei. Dezembro, 4,35 dólares por bushel, meio ponto de alta. Março, 4,46 dólares, 2 pontos mais 25 de ganho. E o maio, 4,54 dólares, subindo 2,5 pontos nessa quinta-feira. Preços agora na B3, nós vimos o mercado fechar em queda, portanto, janeiro com R$ 72,30, março R$ 75,13 por saca, e o maio R$ 74,32. As baixas nesses vencimentos variaram entre 0,6% e 1%, esses que são alguns dos principais vencimentos, o maio inclusive já começando a precificar a nossa segunda safra de milho. Vamos falar de soja? Nessa segunda-feira, nossa quinta-feira já, hein, Carla? Quinta-feira de lateralidade para as cotações na Bolsa de Chicago. Durante todo o dia, o pregão foi marcado por esse comportamento lateral dos preços, testando altas, testando baixas. Fechou o dia com levíssimos ganhos, sem muita novidade. O mercado está muito focado na demanda chinesa ainda acontecendo nos Estados Unidos. Hoje, novas vendas foram anunciadas para a China, novas vendas foram anunciadas para destinos não revelados, que o mercado especula ser a China. Então, tudo isso está no radar, está na conta. Deu um suportezinho a mais, mas nada que fuja do que o mercado já entendeu, já conhece. A nova safra do Brasil, da América do Sul, de uma forma geral, está no radar. O clima melhorou, também limitou o movimento de recuperação das cotações, e o mercado precisa de combustível novo. Hoje, inclusive, a China endureceu as regras para o descarregamento de navios de grãos, em especial de soja, lá na China. Isso vai mexer com o fluxo, para mexer com a margem do esmagador de soja lá na China. Essa matéria está disponível para você no noticiasagricolas.com.br. Vale entender o movimento que isso faz com o mercado. Aqui no Brasil, as cotações cederam em relação ao dia anterior, em relação ao que se praticou ontem, por conta dessa baixa forte do dólar. Isso pesou, essa movimentação do dólar, seja para cima ou para baixo, é um impacto direto na formação dos preços para o produtor brasileiro. Quem nos fala mais sobre isso é Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios. Veja só.
Essa lateralidade de Chicago, ela faz sentido para ti nesse momento onde o mercado está trabalhando com um cenário que já conhece, ou ela vem alimentada por algum outro fator?
Olha, não. Hoje eu vejo que o câmbio ele está reagindo ao suporte que ele teve nesses últimos dias e reagindo também às decisões dos juros, né, nos Estados Unidos e Brasil, decididos ontem. Não que tenha vindo qualquer surpresa, né, já era algo esperado, em grande parte precificado, mas tirou aquele fôlego que o dólar ganhou desde a última sexta-feira, né, com os engasgos não, né, com essas mudanças no cenário político aqui no Brasil. E ganha corpo também pela evasão cambial que a gente observa sempre no final de ano, esse ano até um pouco elevada devido aos novos tributos, né, sobre dividendos, que estão levando as empresas a fazerem antecipações dessas remessas. Então, o câmbio que ajudou desde sexta-feira, hoje acaba sendo vilão. Os preços que vinham subindo desde segunda-feira hoje recuaram um pouco no mercado brasileiro, mas para quem negocia em reais, principalmente, conseguiu até pegar algumas oportunidades até ontem, principalmente, e isso ajudou a elevar um pouquinho o volume de vendas nessa semana.
O Cris, hoje esses preços já acabaram devolvendo o que subiram no dia anterior em função dessa queda do dólar, como a gente falou, injeção na veia. O mercado, portanto, sentiu e vai terminando a quinta-feira com indicadores menores?
Sim, ontem na média Brasil, assim, Carla, claro que essa média ela varia, né, de região para região, e algumas regiões, principalmente onde tem mais cooperativas, mais indústrias, a gente vê um delay um pouco na transmissão desse preço, até porque o dólar subiu ontem mais na parte da tarde, então algumas empresas ainda não tinham repassado. Aí foi média de R$ 2 ontem, mais ou menos, a nível Brasil, nas tradings, e hoje o mercado já devolveu a maior parte disso. E nem mesmo essa alta de Chicago hoje conseguiu segurar. Quem conseguiu negociar bem cedo pela manhã, nas primeiras indicações, ainda pegou alguma coisa interessante. Na parte da tarde, aí, com a queda aprofundando do câmbio, realmente as oportunidades foram embora.
E sobre a lateralização dos preços em Chicago, é isso que vocês estão vendo na tela. Pequenos ganhos para o janeiro, US$ 10,93 por bushel, preços ainda abaixo dos 11, 2 pontos mais 25 de alta. O março, US$ 11,02 com 1 ponto mais 75 de ganho, e mesma alta para o maio, que fecha o dia com US$ 11,12. Essa entrevista do Cristiano Palavra, você também pode conferir completinha na íntegra no noticiasagricolas.com.br, está em destaque, é só clicar e acompanhar todo o fechamento completo do mercado da soja. Vamos falar agora de dólar, porque hoje, dia de devolver o que subiu ontem, a moeda americana fecha com R$ 5,40 e 1,2% de queda. Depois da super quarta, que foi a ontem, a última do ano, juros para o Brasil, juros para os Estados Unidos, Selic mantido em 15%, juros americanos cortados em 0,25%, tudo isso já estava sendo aguardado pelo mercado, e hoje foi dia de devolver, de corrigir esse dólar e trazer para esse movimento. O dólar fechou, portanto, com essa em um movimento de correção. Os investidores digeriram as decisões de juros do Copom, Comitê de Política Monetária aqui do nosso Banco Central, e do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e a moeda americana, inclusive, o dólar fechou em queda não só frente ao real, mas frente a uma série de outras moedas, principalmente de países de economias emergentes. E segundo as informações que surgiram depois do anúncio dos juros, os anúncios principalmente do Copom dão conta de que o Banco Central manteve a Selic em 15% como esperado e não sinalizou quando poderá iniciar um ciclo de cortes nos juros, reforçando que a manutenção desse nível, dos 15%, ela segue por um período ainda bastante prolongado e que é, segundo os integrantes do Banco Central, liderados ali por Gabriel Galípolo, a estratégia mais adequada para levar a inflação para o centro da meta. Abre aspas para o Comitê de Política Monetária. O comitê avalia que a estratégia em curso da manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequado para assegurar a convergência da inflação à meta. Este foi o comunicado trazido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, adotando a palavra adequada no lugar de suficiente, como foi trazido em novembro. Essas entrelinhas, tanto do Federal Reserve quanto do Copom, elas são uma coisa para o mercado financeiro. É isso que mexe com o humor dos investidores, dos players, e é por isso que a gente vê tanta volatilidade em dias, ou como a super quarta de ontem, ou como o dia seguinte dessa quinta-feira, 11 de dezembro. E assim a gente conclui a edição de hoje do nosso fechamento de mercado. Todas essas informações estão disponíveis para você no nosso portal. Caso você queira mais detalhes e queira se aprofundar nesses mercados, a gente volta a se encontrar amanhã. Até mais!
O Brasil